As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Ana Rosa Cruz, professora no Instituto Politécnico de Tomar, foi encontrada sem vida ao início da tarde deste domingo na sua casa, situada na rua Gil Avô, precisamente no centro histórico Nabantino. Depois de um alerta de vizinhos que não viam Ana Cruz há algum tempo, a Polícia de Segurança Pública e bombeiros do município de Tomar deslocaram-se ao local e procederam à abertura de porta, com a triste descoberta de que a professora estava morta. O Instituto Politécnico de Tomar já fez saber que está de luto pelo falecimento de Ana Rosa Cruz, de 63 anos, também ela arqueóloga. Aliás, neste papel, registro para a recente intervenção na Gruta do Morgado Superior, na freguesia de Além da Ribeira Pedreira, cujos trabalhos foram dirigidos precisamente pela docente. As intervenções, recorde-se, começaram em 2016 e resultaram em vários achados arqueológicos, em particular de um elevado número de ossadas, de cerca de 200 de indivíduos, entre crianças, mulheres e homens, mas também diversos utensílios e pontas de flecha. Ana Rosa Cruz fica assim na história da arqueologia do Conselho de Tomar como rosto de descobertas que ajudam a explicar parte do nosso passado. Tenha atenção, a urgência de obstetrícia e ginecologia e ainda o bloco de partos do Hospital de Abrantes estão fechados até às 9 da manhã desta terça-feira. Ou seja, quem ali se deslocar a cada uma destas especialidades não será atendido, pelo que não restará outra opção que não seja dirigir-se a uma outra unidade hospitalar, no caso Santarém, Coimbra ou Leiria. Tal como referido, os transtornos em Abrantes irão assim prolongar-se até às 9 da manhã desta terça, problemas esses que irão voltar a traduzir-se no fecho dos serviços a partir das 9 horas do sábado que se avizinha até às 9 da manhã de domingo, ou seja, o encerramento de 24 horas. Já no que diz respeito a Santarém, a falta de profissionais obriga ao fecho da urgência de obstetrícia e ginecologia e ainda do bloco de partos entre as 8h30 da manhã desta quarta e as 8h30 de quinta-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há luz verde para que as pessoas e empresas prejudicadas com os incêndios no Conselho de Orém possam ter os respectivos prejuízos minorados. O Governo propõe-se criar um regime de exceção que pode resultar nos desejados apoios que auxiliem a reerguer aquele território do Médio Tejo. Não foi declarada a situação de calamidade, como acontece no Parque Natural da Serra da Estrela, mas o diploma apresentado em Conselho de Ministros refere que será realizado um procedimento no prazo de 15 dias para determinar danos e prejuízos provocados pelos incêndios florestais registados no mês de agosto em todos os concelhos com a área ardida igual ou superior a 4.500 hectares. E é aqui que Orém se insere. A ERTE já obteve uma reação de Luís Albuquerque, presidente da Câmara Oriense, que nos disse ter garantias de que o seu concelho terá o mesmo tratamento de todos os outros que foram atingidos violentamente pelos incêndios.
Quando ocupamos funções públicas e cargos públicos, temos que ter a calma e o discernimento para esperar pela oportunidade e para esperar por aquilo que o Governo, neste caso, irá decidir. Porque nós não podemos agir a quente, não podemos agir de repente, temos que avaliar. E o Governo, desde o princípio, e a obra seja feita, eu tenho tido alguns contactos com alguns membros do Governo que me têm ligado a dar conta de que o Conselho de Orém irá ter o mesmo tratamento que todos os outros concelhos que infelizmente estão a ser alvos desta tragédia, desta calamidade dos fogos florestais com a dimensão que o nosso concelho tem, que era aquilo que ao fim e ao cabo nós pretendíamos e ao fim e ao cabo que nós lutámos. Eu acordo que em 2017, quando também houve alguns incêndios de grande dimensão também na nossa região e em outros pontos do país, o Governo, na altura, não decretou estado de calamidade para esses concelhos, mas tomou uma resolução do Conselho de Ministros exatamente igual ou parecida com esta que hoje penso que está ou que irá ser tornada pública de forma oficial. Estou relativamente, não posso ser descansado porque não há nada oficial, mas por aquilo, pelas informações que tenho, por aquilo que li e que também foi agora acabado de dizer, parece-me que o Conselho de Orém irá ter esse tal regime de exceção. Calamidade ou não, para nós pouco ou nada interessa, desde que sejamos considerados com esse regime de exceção, para que possamos ter acesso a apoios que são fundamentais para reerguer e recuperar o nosso conselho.
Até à data, o Conselho de Ourense já lamenta a perda de aproximadamente 8 mil hectares. Está em causa área ardida, entenda-se. Entretanto, segundo nos avançou Luís Albuquerque, está concluído o relatório relativo ao primeiro grande incêndio naquele território, sendo que se apontam para prejuízos na ordem de 1 milhão de euros, ainda sem a inclusão da área florestal.
Nós já temos um relatório dos primeiros incêndios, onde calculamos, sem contar com floresta, um prejuízo de cerca de 1 milhão de euros, e agora estamos rapidamente a avaliar estes segundos, terceiros, quantos, e quintos e sextos grandes incêndios, para depois o apresentar, para que possamos, de uma vez por todas, começar a trabalhar na recuperação dos territórios. A parte administrativa tem sempre uma grande carga burocrática, tudo isto demora tempo e obviamente que todos nós gostaríamos que as coisas fossem mais rápidas, mas eu acho que o mais importante é que as coisas se possam resolver e que possa haver esse tipo de apoio, porque obviamente que será sempre bem-vindo e necessário para as nossas necessidades.
Luís Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourense, que será então abrangido por este regime de exceção que permite aceder-se a apoios financeiros para recuperar dos incêndios.
Rádio Air, informação.
Nunca é demais recordar-se. A Câmara de Tomar tem disponível um serviço de recolha de monos, resíduos, papel e cartão, serviço esse gratuito e que pode ser efetivado através do número 800-910-567. Desta forma, no que aos monos diz respeito, registro para a recolha porta a porta pode ser obtida então pelo referido contacto ou pelo e-mail monos@cm-tomar.pt, sendo que também poderá ser efetuada a entrega no Ecocentro de Santa Cita de segunda a sábado entre as 9 e as 16 horas. Neste particular, será necessário um contacto prévio pelo número 910-159-974. No que diz respeito aos resíduos verdes, o serviço de recolha porta a porta também está disponível pelo mesmo 800-910-567, para além da entrega gratuita na Quinta de Marmelães, de segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 12h30. Quanto aos resíduos de construção e demolição, pequenas obras não sujeitas a licenciamento, a entrega poderá ser efetuada no Ecocentro de Santa Cita, com necessidade de contacto prévio. Já a recolha de papel e cartão está a cargo da Resitejo, neste caso no serviço destinado a restaurantes, hotelaria e comércio. A inscrição poderá ser feita pelo número 249-749-010 ou ainda em geral@rstj.pt e em www.rstj.pt. A febre catarral ovina já foi detectada em todos os concelhos de Santarém. A indicação é avançada pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, que coloca o distrito com focos de serotipo 4, sendo que a vacinação é assim obrigatória. É conhecida como língua azul, é uma doença viral, infecciosa, não contagiosa, não transmissível aos humanos. Existem 26 serotipos que se traduzem por 26 doenças diferentes, sem imunidade cruzada entre elas, refere a DGAV, que confirma que a doença é habitualmente transmitida por insetos do género culicoides, que são os vetores biológicos. A vacinação é então obrigatória por forma de proteger os animais de todas as espécies sensíveis e fornecer as necessárias garantias sanitárias para trocas comerciais seguras, quer no mercado interno, quer se para trocas intracomunitárias, quer para exportações.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Entroncamento vai avançar para a adjudicação da aquisição de 4 autocarros elétricos urbanos de passageiros de 50 lugares cada, num investimento que ronda 1 milhão e 400 mil euros. Como explicou em recente reunião do Executivo, o Presidente Jorge Faria, foi necessário negociar a reprogramação do processo com o Posseur, uma vez que aquilo que estava anteriormente previsto era adquirir 3 veículos de dimensões mais reduzidas e 2 com maior capacidade.
Falámos com o PSPOCEUR no sentido de fazermos uma reprogramação deste processo. Em termos globais, há aqui uma redução até, nessa informação, há uma redução, em vez de investimento global com IVA ser 2.089.000, passa a ser 1.994.000, com aqui uma particularidade de a componente nacional, digamos neste caso, suportada pelo município, passa passa a ser maior no nosso caso, mas a solução é claramente preferível. Além de que, apesar de reduzir o número de autocarros, aumenta, salvo erro, em 22,35% o número de lugares, a capacidade oferecida. Todos os outros indicadores de eficiência são melhorados. A decisão é de optar por esta configuração. E tendo em conta que nós tínhamos necessidade de avançar com o processo do início do procedimento de contratualização até ao dia 28 de julho, porque fazia 180 dias relativamente à assinatura do contrato, na altura que aprovámos esta estrutura, nós tínhamos a possibilidade de contratualizar, adquirir os 3 autocarros a partir do Aporto Quadro, e para os outros 2 tínhamos que lançar um concurso internacional. Concurso internacional que, pelas suas características, é bastante demoroso e que não é rápido. Entretanto, com o evoluir deste processo, estes autocarros MIDI também já estão no Aporto 4. E foi possível fazer o procedimento, o ajuste direto no âmbito do Aporto 4, de acordo com a lei. Temos já, neste momento, uma proposta válida, portanto, uma possibilidade de proceder à adjudicação da aquisição deste autocarro.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento do Município, aqui a apostar-se na sustentabilidade ambiental, está em marcha a aquisição de 4 autocarros elétricos.
Rádio Air, informação.
O início das obras de requalificação do Largo Infante Santo em Vila Nova da Barquinha está marcado para 1 de setembro, sendo previsível que o período de intervenção se estenda até ao final de janeiro de 2023. Está em causa, assim, a requalificação do espaço urbano e das infraestruturas de abastecimento e drenagem pública de águas residuais, da iluminação pública e de baixa tensão, para além das telecomunicações que ficarão subterrâneas. Serão ainda demolidos 2 edifícios confinantes com a rua Alfredo Martim da Fonseca. A autarquia solicita aos residentes do Largo para que não estacionem na referida área. Entretanto, a ERTS antecipou esta intervenção junto de Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, que falou de um investimento na ordem dos 300 mil euros.
Em princípio, o melhor acesso ao centro da vila. Como sabe, junto da Caixa Geral de Depósitos, faça publicidade, existe um estrangulamento da própria via. Estão alguns prédios em ruína. A Câmara Municipal fez a aquisição desses 2 prédios em ruína. Vamos deitar, no fundo, demolir esses 2 prédios e também vamos agilizar procedimentos no sentido da mobilidade se fazer com mais facilidade e também, de facto, alindar, que é isto mesmo o termo, todo o Largo, do Largo Infante Santo, no sentido de dotá-lo também com papeleiras, com estacionamento e também com algumas requalificação arbóreo que importa fazer. Estamos a falar do centro da vila, junto, essencialmente, também junto ao fontanário. É um sítio que toda a gente passa e, de facto, importa, como disse, conservá-lo e também sem colocar em crise a circulação de peões e de viaturas. O trabalho vai ser concluído até janeiro. Esta é a primeira fase do projeto de regeneração urbana, na consequência de um prémio que tivemos, do prémio pelos excelentes resultados de execução no âmbito do plano de regeneração urbana para Vila Nova Barquinha. Tivemos muito perto de 300 mil euros de prémio e esse, no fundo, é essa requalificação que vamos avançar, sem colocar em crise também depois a reputação à posterior, nomeadamente mais abrangente, da segunda fase, que ficará para uma próxima oportunidade, quando houver, de facto, fundos comunitários de renovação urbana.
Sr. Presidente, durante este período pede-se aqui também alguma sensibilidade por parte de residentes, de quem utiliza aquela via. O estacionamento terá aqui alguns transtornos, acredito eu.
Sem dúvida. É um sítio onde habitualmente estacionam alguns veículos. Vila Nova Barquinha tem outros espaços também, nomeadamente já virado da Sul, junto aos hotéis também, um espaço onde podemos estacionar. Vamos ficar, em vez de ficarem ao pé de casa, provavelmente vão ficar a 50, 60 metros de casa, mas é uma obra necessária para dar maior qualificação e também maior aptidão para que o futuro seja, as casas, essencialmente, e toda a envolvente, seja mais bela, como disse, e mais linda, o que é um convite, pronto. As obras têm todos os inconvenientes, como sabemos, mas o que importa é fazer a obra e, de facto, as populações fiquem satisfeitas com aquilo que se realiza.
Fernando Freire, Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, aqui a antecipar-se as obras no Largo Infante Santo, que começam precisamente a 1 de setembro. Um comunicado enviado para a redação da ERTS, a Associação de Judo do Distrito de Santarém, não esconde a revolta pelo facto de a Federação Portuguesa de Judo ter decidido não conceder apoio financeiro pela execução dos planos de formação relativos a 2020 e 2021. A decisão do Presidente da Federação Portuguesa de Judo relativa à não concessão do apoio financeiro à Associação de Judo do Distrito de Santarém coloca em causa o plano de formação para 2023, adverte a Associação de Judo. António Pedroso Leal, presidente desta entidade, em declarações à ERTE, não escondeu a sua tristeza perante esta decisão.
A Associação de Judo de Santarém é uma associação de utilidade pública, desportiva, que tem como missão a promoção e digamos, o desenvolvimento do judo no Distrito de Santarém. E tem o feito, graças ao esforço dos seus clubes associados, dos treinadores que militam nesses clubes, das suas equipas, dos seus atletas, muito tem prestigiado o judo de Santarém. Temos o caso da Patrícia Sampaio, tivemos o caso de outras atletas que foram aos Jogos Olímpicos com a Iaima e outros atletas campeões nacionais e que por aqui militam e que por aqui desenvolvem a modalidade. Portanto, esta situação e o facto de sermos pessoas de bem vai-nos colocando esta preocupação de continuar a defender as pessoas de bem do judo de Santarém. Quando me pergunta se já houve casos, em 2019 nós tivemos que negociar com algum cuidado com a Federação Portuguesa de Judo, porque também nos estava a acontecer a mesma situação. Portanto, não queriam pagar o que nos era devido, depois acabaram por nos pagar. Em 2021, o Sr. Presidente da Direção da Federação recusa-se a pagar, claramente isto não deve nada. Temos que, ao longo deste tempo, insistido que nos devem dinheiro e, portanto, que esse dinheiro nos é devido, porque, como aliás o nosso comunicado diz, a Federação recebe do IPDJ após planos de formação, coloca os nossos planos de formação e as nossas ações de formação no seu plano, recebe para dividir pelas associações que fazem esses planos e depois não nos dão dinheiro, nem nos dão cavaco e ainda dizem que não nos devem nada. Portanto, há alturas em que a paciência esgota. E, portanto, ela começou, de facto, a tomar forma com esta falta de respeito pelos atletas olímpicos, onde estava incluída a nossa atleta Patrícia Sampaio. E, portanto, depois de alguma conversa que tive com o Sr. Presidente da Federação e que recusa a reconhecer que deve dinheiro à associação, portanto, nós não temos outra coisa senão indignar-nos.
António Pedroso Leal, Presidente da Associação de Judo do Distrito de Santarém, aqui em entrevista à ERTE.
Rádio ERTE. A primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.